Meu nome é Rodrigo Souto, eu sou o desenvolvedor da Colivre. Para quem não conhece, a Colivre é uma cooperativa lá de Salvador, de desenvolvimento de tecnologias livres, e a gente trabalha com todo tipo de tecnologia, mas focado mais para a área de web e redes sociais. O nosso principal produto é o nosso Fero, e é dele que a gente vai estar falando aqui hoje, dos padrões de teste que a gente usou nele e as ferramentas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês guardam para o final, e acho que é basicamente isso. Se eu estiver falando muito rápido também, vocês dão uma alertada aí, porque eu costumo avançar um pouquinho.
Boa tarde, sou Daniela, eu sou sócia da Colivre também, desenvolvedora. Eu estou no nosso Fero desde o início do desenvolvimento e eu me interesso por testes. Meu TCC foi com testes também. E a gente sempre gosta de testar no nosso Fero, sempre não, a gente se obriga a sempre testar no nosso Fero. Eu sou Daniela, sou graduada em Ciência da Computação, estou fazendo mestrado em Engenharia de Software. É isso, e esse é o e-mail, o contato da gente. Se quiserem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta depois também, podem fazer. Ui. Eu mesmo passo? Eu mesmo passo? Aqui não tem? E eu passo ou você passa? Então, nossa apresentação foi feita por mim e por Rodrigo, e óbvio com várias fontes. Distribui, não, a gente vai disponibilizar a apresentação depois sobre a licença CC BY SA. Só citando a gente, está tudo bem, pode usar a apresentação. A gente sempre se preocupa com a licença, tudo que a gente produz lá na Colivre é software livre, e até em projetos individuais também a gente sempre produz software livre. Okay. Nosfero é uma plataforma para criação de redes sociais. Ela é utilizada para. Ela é desenvolvida em Ruby on Rails. E ela foi inicialmente idealizada pela Colivre. Pela Colivre, junto com internet.org, que é uma organização. Acho que é uma ONG. Uma organização da Suíça. E pelo FEBS, que é o Fórum Brasileiro de Economia Solidária. O internet.org queria muito a ideia de uma rede social. O Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que é o FEBS, queria muito uma rede econômica para que os empreendimentos de economia solidária pudessem disponibilizar seus produtos. E aí a gente uniu as duas coisas, convergiu para que fosse uma rede social que pudesse tanto ser uma rede social como uma rede econômica. E além de ser uma rede econômica, rede social, ele também tem funções de CMS. Então, dessa forma, você pode criar blogs, criar fórum e fazer gerenciamento de conteúdo em geral. Sim. Uma coisa que a gente fez há uns 2 anos que a gente começou e que agora está crescendo cada vez mais, é que a ideia do nosso Fero é que a gente tenha um software pequeno e com vários plugins para que possa evoluir. E também para que seja mais fácil a contribuição da comunidade. A gente criou a infraestrutura de plugins em 2010, 2012, 2011. Em 2011, atualmente a gente já distribui mais de 10 plugins junto com o Nosfero. Vários desses plugins foram feitos com as outras instituições que ajudaram no desenvolvimento, que financiaram. E hoje a gente mesmo, coisas que a gente já não quer que faça na versão oficial, no core do Nosfero, a gente já faz como plugin. Coisas que a gente pensa que pode ser ligar e desligar, a gente coloca como plugin. Aí são algumas das redes que utilizam o Nosfero. Tem o Cirandas, que é a rede econômica, que é uma rede de empreendimento de economia solidária, onde eles vendem seus produtos. Eles expõem seus produtos e vendem seus produtos. Software Livre Brasil, que é mantida pela SL, que é a rede softwarelivre.org, que o site do FISL 14 também tá lá no Software Livre. É uma comunidade da rede social. Todo mundo pode se inscrever. Dilma na Rede foi a rede social da época da campanha de Dilma, que era para reunir os apoiadores da candidata na época, a candidata a presidente. O Blogosfero é uma rede que a ideia da rede foi porque alguns blogueiros progressistas ou não progressistas e blogueiros em geral estavam com problemas jurídicos quando eles falavam algumas coisas que algumas pessoas não gostavam. E a ideia do Blogosfero é que essas pessoas que estivessem sendo censuradas em outras redes pudessem colocar seus blogs lá e criar seu conteúdo com liberdade. A ideia é que ninguém ia tirar do ar se a coisa fosse um blogosfero, porque se você coloca um blog no UOL, por exemplo, o UOL vai receber uma cartinha jurídica lá e vai tirar seu blog do ar. No caso do blogosfero, como o pessoal do blogosfero, eles possuem a ferramenta, então eles decidem se eles vão tirar ou não, dependendo da pressão judicial em cima, né? Mas tipo, tem mais controle do que se tiver no UOL da vida ou em outro lugar. O Store é uma rede social que foi lançada em dezembro do ano passado. É uma rede social para ajudar na... Da USP, tá, desculpa. A Store é a rede social da USP, que a ideia... Eles já utilizavam o Moodle e utilizavam a rede social baseada em Elg. E aí, eles tiveram alguns problemas com Elg, e aí eles resolveram migrar para o Nosfero. E agora a rede social da USP é store.social... social.stoa.usp.br. Isso. E nessa rede social é onde os estudantes, professores conseguem conversar. Tem comunidade de disciplinas em que os professores conseguem passar trabalhos e eles entregam os trabalhos pela comunidade e eles podem interagir na comunidade. Teste de software. Todo mundo sabe o que é teste de software? Levanta a mão quem não sabe o que é teste de software. Então, ninguém sabe o que é teste de software. Ok. Tá. Testes de software são testes que a ideia é fazer com que... ter certeza que uma coisa vai ser feita como você especificou. Então, assim, você faz um teste, porque você pensa numa funcionalidade e tem que dizer que aquela coisa vai funcionar. Mas como é que você faz isso? Você faz um teste. Isso tem várias formas de testes. Uma das formas de testes é um teste manual. Em algumas empresas existe uma equipe de testes, que são pessoas que têm uma listinha de como a funcionalidade deve funcionar, e elas, como usuário, vão lá clicando nas coisas até fazer funcionar. Aqui a gente vai mostrar os testes e a funcionalidade de uma funcionalidade que a gente fez num dojo ontem, lá no stand da Colivre, que é uma funcionalidade de clonar um bloco. Porque o Nosfero cada perfil no Nosfero é dividido em blocos, e blocos é o que monta o conteúdo. Existe um bloco para listar os artigos, um bloco que lista os amigos, tudo é dividido em blocos. E aí, essa funcionalidade que foi feita no Dojo, ele pega um bloco e clona. Isso foi uma funcionalidade sugerida por Mariel, que é da coordenação, que é da SL, de comunicação, e ela teve problema na hora que ela estava criando o site do Fizzly 14, porque o site do Fizzly é traduzido em 4 idiomas. É português, inglês, esperanto, italiano e espanhol. 5, aliás. E aí, toda vez que ela queria criar um bloco, aí ela criava um bloco em espanhol e tinha que fazer tudo de novo para criar um bloco em italiano, sendo que, às vezes, era só a diferença de um nome, alguma coisa. Um título, por exemplo. E aí, ela teve muito trabalho com isso. Aí, ontem, lá no estande, a gente ia fazer o dojo e ela sugeriu que a gente fizesse essa funcionalidade. Aí, a gente fez. E aí, aqui seria um caso de teste de uma empresa que tivesse o setor de testes, em que um testador iria pegar uma folhinha, um papelzinho, e ia dizer como é que aquela funcionalidade deveria executar. Nesse caso, o usuário faz login. Um caso de teste, normalmente tem que ser tudo bem, bem explicadinho, né, para que a pessoa possa repetir depois, né? Então, o usuário faz login, o usuário entra no seu painel de controle, ele clica em editar blocos laterais, clica no botão clone do bloco que deseja copiar, verifica se foi criado um novo bloco igual. Então, o testador pegaria um papelzinho que teria escrito isso e iria ver se aquela funcionalidade estava funcionando ou não. Então, isso é um teste de software. Sim, mas teste automatizado de software. Não vou nem perguntar, né, já que vocês não souberam o que é teste, então... Mas teste automatizado de software é uma forma automática de fazer os testes. Dessa forma daqui, dessa forma manual, existe problema de... um testador pode não ler direito, pode pular uma linha e fazer errado, um papel pode se perder, várias coisas podem acontecer, vários erros humanos podem acontecer, que faz com que esse teste falhe, ou que esse teste não passe, ou que esse teste nem seja executado. Então, o teste automatizado de software serve para facilitar a vida do desenvolvedor, do testador e de todo mundo. Porque automático tem mais chance de não dar errado. Você não vai esquecer de rodar um teste automático, porque você vai rodar todos e ele vai estar lá incluso no, nos testes. Esse aqui são alguns testes que a gente fez para essa funcionalidade. Eu vou abrir aqui, né? Essa vai abrir. Fala, você vai abrir. Sim, aí são alguns tipos de testes, os testes que a gente fez para a funcionalidade. Tem Unity, que é o teste Unity Block Test, que ele vai mostrar. Então, esse primeiro teste, Should Create a Clone Blog, é o teste para testar que foi criado um bloco. Então, a gente criou alguns métodos para ajudar. Na verdade, existem coisas mais novas que a gente vai apresentar depois, coisas para fazer teste. Só que o nosso Fero começou o desenvolvimento em 2007. Tem várias coisas que podem ser atualizadas, até a forma da gente testar ainda pode ser atualizada. Mas, atualmente, é essa que a gente faz. O Fast Create é uma forma que cria um bloco novo sem passar por algumas validações do banco, porque o que a gente quer testar não é que o bloco foi criado. A gente tenta limitar o teste só porque a gente quer testar de verdade. Então, no caso, a gente cria um bloco e depois a gente assert difference, que é do Rails mesmo, do Rails, que tem um assert difference para testar a diferença. No caso, ele testa a diferença que existe um elemento da classe block, quer dizer, block.count, que é o que ele está testando. A classe é o block, o count é o método que ele está testando, e que a diferença vai ser 1.
Então, com esse teste aqui, a gente consegue garantir que esse model block, ele precisa responder ao método duplicate, que é aquela limitação ali, e esse assert difference, ele garante que, quando eu chamar esse método, eu preciso ter um bloco a mais, daquele tipo. Como o Dani não falou aqui, mas essa sintaxe aqui é uma sintaxe de você criar casos de teste. Então, você should, tem a descrição do teste, e aqui dentro desse bloco, você define quais são os testes que você vai rodar. Então, quando você tem vários conjuntos de teste, garantindo condições específicas, como a gente pode mostrar aqui nesse caso, você consegue definir como sua funcionalidade vai funcionar, apenas com teste, e ao mesmo tempo, garantir que esse teste passe depois que você execute a funcionalidade. Então, mais para frente, a gente vai falar sobre os ciclos de TDD, que é a metodologia principal que a gente usa de teste, e ele vai mostrar que a gente primeiro faz os testes e depois implementa a funcionalidade. Dessa forma, você consegue fazer o teste sem a funcionalidade, ele vai falhar, depois você vai implementar a funcionalidade e o objetivo é alcançar que esse teste passe. Então, aqui a gente tem mais alguns outros testes que a gente precisou fazer para esse caso. No caso de clonar um bloco, você não quer necessariamente clonar todos os campos desse bloco, você quer clonar só alguns campos específicos. Então, a gente definiu essa variável aqui e nela tem a lista de todos os campos que a gente quer duplicar. E a gente quer depois testar aqui, o campo que o bloco que foi duplicado, ele possui os mesmos valores que o bloco original. Então esse teste está garantindo isso. Esse outro teste aqui, ele garante que outra questão que estava no requisito que não foi informada é que quando você quer duplicar um bloco, você não quer que ele esteja ativado, porque você ainda vai querer fazer alguma alteração nele, então você precisa garantir que depois que duplicado, aquele bloco não vai estar ativado. E seria interessante que quando o cara clicasse lá em clonar um bloco, o bloco clonado ficasse logo embaixo desse bloco que você acabou de criar, ou desse bloco que você usou. Então, a gente garante isso aqui através desses asserts aqui, que garante que depois de duplicado, né, tudo aquilo que foi feito ali em cima, o bloco duplicado está desabilitado, o enable está falso aqui, o bloco inicial está na posição 1, o bloco duplicado está na posição 2, e esse bloco 2 aqui foi um bloco que a gente criou só de exemplo, que estava embaixo do bloco 1 e ele agora está na posição 3. Então, acho que pode passar essa parte, né? Então, essa ferramenta ela é padrão do Rails, ela é chamada Test Unit. E ela serve tanto para você rodar testes unitários, quanto funcionais e de integração. A gente vai mostrar aqui mais um exemplo rapidinho do teste funcional. Ah, certo. Então vamos rodar o teste aqui. A gente gostaria de fazer aqui ao vivo o processo de teste e desenvolvimento, mas só que a gente não tem tempo, ia demorar bastante. Então...
Não tem tempo e tem medinho também. É.
Aqui para vocês. Então, aqui a sintaxe para você executar um teste, usando o teste unit é basicamente esse daqui, o Ruby e o teste que você quer executar. Então, a gente quer, no caso, testar esse teste daqui. Então, ele vai executar aí. E cada pontinho desse daí é um daqueles casos de teste que a gente criou. Se está tudo pontinho, está tranquilo, e nossos testes estão passando, está tudo bem. Se aparecer um Fzinho ali, significa que alguma condição que a gente predeterminou não foi realizada. Então, tem uma coisa errada no nosso teste.
Sim. E aí, a gente está rodando não só o teste que a gente acabou de criar, como os testes que já tinham antes. Ou seja, a gente também está garantindo que a gente não quebrou os outros testes. Ou seja, a gente não quebrou uma funcionalidade que estava funcionando perfeitamente.
Isso. E se tivesse um E ali, porque teria acontecido algum crash na execução do teste. Aqui é um teste funcional. O teste unitário tem como objetivo testar models, testar a lógica de negócio. Enquanto o teste funcional ele tem como objetivo testar a integração do controller com o model. Então, nesse teste aqui, geralmente, a gente determina pré-condições do ambiente, faz aquisições para ações específicas e espera respostas do controlador específicas. Então, a gente tem aqui um setup, vamos ver o teste que a gente criou, que é esse teste daqui. Então, o teste should clone a block, o que a gente quer basicamente é, dada a existência desse bloco aqui inicial, a gente criou um bloco do tipo de imagem de perfil, a gente quer que depois de executar esse post aqui na ação clone, passando o ID desse bloco nesse perfil específico que a gente cria no setup, o número de blocos desse tipo aumente em 1, ou seja, ele cria um bloco a mais desse tipo, e a resposta da ação seja um redirect, porque quando você clica nesse botão, ele tem que voltar para a página inicial inicialmente. Então, essa aqui, você pode ver a sintaxe do teste funcional, é muito parecida com o teste unitário, e na realidade, o que está por baixo deles é a mesma coisa, a única coisa que tem diferença são alguns métodos extras que vão ajudar você a tratar esses casos de uma ação, como aquele post ali, que vai simular uma requisição post HTTP, e o assert response, que vai verificar a resposta daquela requisição. Então, para rodar o teste funcional, a mesma forma, Ruby, teste functional, profile design block. Agora, como testes funcionais eles simulam requisições, eles geralmente demoram um pouco mais. Então, o que você pode fazer é passar esse parâmetro -n aqui e você pode filtrar quais testes você quer rodar especificamente. Então, digamos que a gente quer rodar só aquele teste de clonar, você pode passar ali uma expressão regular. Então, eu boto aquele clone ali, então ele vai rodar todos os testes que na descrição do teste tem um clone. Provavelmente nesse teste aqui não tem nenhum teste que não seja clone. Ele passa aí. Então... os testes automatizados. Certo, não tem como é que eu esqueci. Certo, era bom ter explicado antes, mas. Bora explicar e depois a gente passa. Não? Tá bom. Então a gente vai mostrar aqui o teste Cucumber e depois a gente vai falar um pouco mais sobre essas ferramentas, vocês vão entender melhor. Teste Cucumber ele é feito para você fazer um teste um pouco mais alto nível, mas na questão de interação do usuário com o browser. Então você não está testando a lógica do programa funcionando em si somente, você está testando o usuário interagindo com sua ferramenta e obtendo as respostas que você espera. Vamos abrir aqui ele. E o legal do Cucumber é que ele tem essa sintaxe daí. Ele, na verdade, ele é uma DSL e ele vai mapear essa língua inglesa aí que está escrita em código Ruby que vai executar ações no browser. Então, como você pode ver aqui, a gente define o cenário, a nossa feature, né, que a gente quer clonar um bloco, e você pode definir vários cenários. aqui, dado que existe um usuário John, e eu estou logado como John, John está no painel de controle, eu sigo o link edit sidebox, depois eu sigo o link clone, que está dentro desse elemento HTML, isso aqui é um seletor CSS, você pode usar seletor de CSS. Quando eu sigo o remove block, que é o botão de... Então, a ideia aqui é, você quer testar que eu vou clonar um bloco, depois que eu clonar um bloco, eu vou remover um desses blocos, que eu não, vai ser difícil distinguir qual dos dois, mas vou remover um, e depois que eu remover ele, eu quero verificar que ainda existe mais um bloco lá, porque isso eu vou comprovar que ele realmente clonou. Então, ele vai seguir aqui o link clone, e aí ele vai clonar o bloco, teoricamente, depois eu quero remover um bloco desses, aí vou confirmar a janelinha que vai aparecer no browser, e depois eu tenho que ver esse bloco lá. Então, significa que ele conseguiu realmente clonar esse bloco. Vou rodar logo. Então... E aqui eu vou mostrar uma coisa bem legal, que além de você rodar o Cucumber, para rodarmos o Cucumber é basicamente isso daqui, Cucumber e a feature que você quer rodar, clone block no caso. Eu vou rodar, não vai rodar porque tem, né? É verdade, deixa eu tirar. Então, ele tem mais ou menos o sistema de output bem parecido com os outros testes. E ali, cada pontinho é uma ação daquela que ele está realizando. E essas ações que ele está... eu tenho que rodar esse teste especificamente, não. Tá, então vou ter que explicar uma coisinha a mais aqui. Além do Cucumber, a gente está explicando tudo que a gente explicar pela frente. Né? Entendi, foi mal. Então, bora explicar logo as ferramentas e depois a gente volta. Então, antes de passar para a próxima parte, a gente vai mostrar esse teste passando ainda para vocês. É bom ressaltar quais são as importâncias de você fazer um teste automatizado. Então, primeiro você pode listar a fácil repetição dos testes. Você consegue replicar vários testes em pouco tempo. A segurança na refatoração do código. Então, você consegue mudar a parte do código que, eventualmente, poderiam quebrar outra parte e você não saberia. Mas os testes vão mostrar essas coisas para você. Você pode aumentar a produtividade do desenvolvedor, uma vez que ele faz esse teste, ele não precisa ficar testando manualmente cada coisa. Você atua também como uma documentação executável, né, porque esses testes eles servem como uma documentação de como o software deve funcionar. E é basicamente isso.
Na Colivre, no Nosfero, a gente se acostumou e passou a adotar a método de desenvolvimento TDD. TDD é Test Driven Development. A ideia é que os testes vão passar a guiar o desenvolvimento do software. A ideia é que quando um desenvolvedor faz um teste antes de começar a desenvolver a funcionalidade exatamente, a ideia é que ele passe a pensar melhor na funcionalidade antes de realmente executar. Então, assim, primeiro são os passos. O vermelho, a bolinha vermelha, é que escreva um teste que vai falhar. Se você vai criar uma nova funcionalidade, então a gente sabe que se a gente vai fazer um teste que testa aquela funcionalidade e a funcionalidade não existe, então ele vai falhar. No caso do... Foi como foi feito no Dojo para fazer a funcionalidade de clone de blogs. Não existia clone de blogs. Então, se a gente colocasse lá bloco.clone, ele ia falhar. Então, a gente fazia o teste foi feito antes, e quando a gente rodou, ele falhou. Aí, no verde, é fazer o teste passar. É fazer o mínimo possível de código para que aquele teste passe. A ideia é que você pense só em como fazer para aquele teste passar, e não na funcionalidade completa. E aí, depois, a parte do... Não, e aí... Quando você está colocar o código para funcionar, você escreve o código, roda o teste. Se ele ainda não passou, você altera o código de novo e fica entre o vermelho e o verde várias vezes até que o teste passe. O teste passou, aí vai para outra bolinha que é para refatorar. Quando está no item de refatorar, então pode evitar duplicação de código, porque como a gente faz várias coisas pequenas, tipo, primeiro só clonar, no caso do clone de blogs. Primeiro, a gente criou só a parte de clonar. clonar, ou seja, criou um bloco novo. Depois a gente criou um teste que clona o bloco novo, mas assegura que só alguns métodos são copiados. E depois, o que a posição está uma a mais. Então, cada teste ali guiou um pedaço da funcionalidade. E aí depois a gente refatora o código, para que não fique vários métodozinhos pequenos e não fique nada repetido, fique bem. Então, tem o vermelho, escreve o código, faz o código passar e depois refatora. Sim. É isso. E aí são algumas ferramentas que a gente usa no Nosfero. A gente usa o padrão do Rails dos testes, que é o teste unitário funcional. O SL do Selenium, que é o que vocês não viram passar, mas que é lindo. O Capybara, que é o que a gente utiliza. O Selenium a gente usa principalmente para testar JavaScript. Porque os testes unitários não testam as respostas de JavaScript do navegador, do usuário, tal, com o navegador. Capybara. Capybara são os testes que a gente, que a gente usa para rodar os testes Cucumber. Os testes Cucumber.
Capybara, ele, na verdade, ele é um framework de teste de aceitação que roda por baixo do Cucumber. Então, o Cucumber, ele, na verdade, só é uma DSL com aquela carinha bonita de linguagem como se fosse inglês, realmente. E aí ele converte para código Ruby, que vai executar em cima do Capybara, que ele é, na verdade, uma framework para teste de aceitação que executa, simula ações de um usuário real no navegador de verdade. Então, através dele, você consegue realmente simular a experiência de um usuário executando a sua aplicação e rodando num browser.
Até janeiro do ano passado, a gente utilizava, em vez do Capybara, o WebRat. Só que a gente começou a ter problemas da relação do WebRat com o Selenium, e aí a gente resolveu que a gente queria começar a evoluir a parte de testes, e a gente mudou para o Capybara, e a versão que saiu em janeiro já saiu com o Capybara. E aí, pode vir.
Então, é importante também ressaltar que o WebRat que a gente usava... O WebRat que a gente usava anteriormente, o suporte dele de JavaScript é nulo. Então, todo o teste que a gente tinha que fazer de usuário que exigia interação JavaScript, a gente tinha que simular, botar um sleep para poder esperar alguma ação acontecer, para um elemento aparecer, a gente testar que o elemento estava lá e fazer armengues desse gênero. Já o Capybara, não, ele já vem com esse suporte nativo e isso melhorou muito a nossa infraestrutura de testes para JavaScript, que hoje em dia é meio que fundamental em qualquer aplicação web. Falando um pouquinho mais sobre o Cucumber, a linguagem que ele usa, não sei se vocês conhecem aqui, mas é o Gherkins, que é essa carinha bonita de língua inglesa. E mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre essa questão do Cucumber, porque ele foi planejado inicialmente para poder ser uma ferramenta com essa cara bonitinha e fácil de escrever, para poder você poder passar esse papel para o seu cliente. Então, ao invés de o desenvolvedor chegar e definir o que é que aquele teste precisa para poder passar, o cliente mesmo ia falar o que ele quer, o usuário, ele ia dizer, não, eu quero ir para essa página, quero clicar nesse botão, e aí eu quero ver isso acontecendo. Então, ele ia definir, numa língua fácil de compreender, o que é que ele queria que fosse executado, e aí, a partir daquilo, o desenvolvedor ia implementar aquilo por baixo, no Capybara, e ele ia conseguir garantir que as funcionalidades que ele estivesse desenvolvendo fossem garantidas de acordo com as especificações do próprio cliente. Mas, na prática, a gente não vê isso acontecendo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Então, agora que a gente mostrou para vocês aqui, antes de passar para essa parte, eu acho que eu vou rodar os testes, né? Então, agora que vocês já sabem a ferramenta, a gente meio que inverteu a ordem, acho que era melhor ter explicado as ferramentas antes e ter feito os testes depois, mas vamos lá. Então, agora que vocês já sabem o que é o Selenium, o que é o Capybara, esse cara aqui é o Cucumber, como vocês viram. Por baixo dele, cada uma dessas ações mapeiam em execução do Capybara, que vão ser ações no browser. E o Selenium, ele é essa suíte de ferramentas para teste de browser em ambiente real. Então, o Capybara ele somente simula um browser e executando as ações. Só que o Selenium não. O Selenium ele usa um browser real mesmo. Então, você consegue executar ações de clicar, de ver elementos num browser de verdade. E aí, o legal disso é que ele tem muito mais semelhança com a experiência que o usuário realmente vai ter. Então, quando você está definindo um teste Cucumber, você pode colocar essa tagzinha aqui, @Selenium, e você, na hora de rodar seu teste, você roda o Cucumber passando essa tag e ele vai rodar abrindo já o Selenium. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Certo. Então, o que ele vai fazer aqui agora? Ele vai executar aqueles blocos, aquelas ações que a gente falou, ele vai executar diretamente no browser. E aí o legal disso é que você consegue ver exatamente o que está acontecendo, acompanhar exatamente o que está acontecendo. É muito mais fácil de debugar quando tem algum problema no software. Ele está preparando ali o background. Ups, ele abriu aqui na minha tela. Deixa eu passar para cá. Eu vou banir minha tela aqui para ele abrir no... Está terminando de rodar aqui, os testes passaram. Vou rodar de novo para vocês darem uma olhada. Agora, um inconveniente desse tipo de teste é que, como vocês puderam ver, no teste unitário, foi um teste muito rápido. Esse teste aí ele é muito mais pesado e demora muito mais. Então, você vê que ele iniciou um servidor no Sphero, ele fez o login ali, foi para o painel de controle, agora clicou no link ali de sideboxes. Agora ele vai clonar aquele bloco ali, você vê que ele clonou embaixo, e agora removeu, e ele agora está checando que o bloco ainda está lá. Então ele, em background aqui, no console, está mostrando cada um desses passos, então todos os verdinhos é porque estão passando. Se ele não conseguisse, algum deles ia ficar vermelho. Então esse teste aqui ele é muito poderoso, mas ao mesmo tempo você tem que saber medir. Medir ele, quanto você vai fazer desse tipo de teste, porque você vê, eu rodei um teste só e demorou 37 segundos para rodar esse teste. Então, você tem que saber as horas certas de fazer. Geralmente são coisas que estão relacionadas diretamente com a interface do usuário e que você quer garantir essas propriedades de interface. Se você quer testar o funcionamento do sistema, é melhor você sempre opinar para testes funcionais ou de integração, em vez de partir já para esse teste mais poderoso. Então, agora que eu já mostrei para vocês aqui, basicamente, tudo que a gente usa em testes, é importante mostrar uma coisa muito importante que tem surgido ultimamente, que é o que não testar. Porque, a partir do pressuposto do TDD, você deve testar tudo. E o objetivo do TDD é 100% de cobertura de testes. Mas, e, assim, as maravilhas do TDD são reais. Assim, a gente vivia um mundo de estresse e insegurança antes de TDD, porque você desenvolvia as coisas só fazer a funcionalidade, você, para poder verificar que uma coisa está funcionando, você precisava fazer um teste manual e, às vezes, aquilo reproduzindo em outro lugar dava errado. Então, era realmente muito tenso e as coisas do TDD em si veio para poder melhorar muito a nossa vida de programador, porque hoje em dia a gente tem essas ferramentas para poder garantir que o que a gente está fazendo está de acordo com o que deveria estar. E o primeiro passo da iluminação é você entender os benefícios do TDD e aplicar ele na sua vida e começar a usar de verdade. Mas a parte mais difícil da lição, na verdade, está em aprender o que não testar. Porque o que a gente tem observado ao longo de todos esses anos no Nosfero, que é um projeto grande e que a gente já usa há bastante tempo essa infraestrutura de testes, e outros desenvolvedores também, inclusive o criador do Rails, tem observado, é que você hoje em dia tem teste demais para o código, e aquilo ali acaba custando muito caro. Por quê? Testes não são de graça. Então, todo teste que você vai escrever, você vai gastar tempo para poder pensar naquele teste, você vai gastar tempo para escrever aquele teste, você vai gastar tempo para poder ler o teste de alguém que escreveu algum teste, você vai gastar tempo para entender o que está fazendo e gastar tempo para rodar aquele teste. Então, e o teste não está fazendo nada do seu código, nada da sua funcionalidade, ele só está garantindo que as coisas estejam funcionando. Então, é importante que esse teste valha realmente a pena de ser executado para poder garantir aquela funcionalidade. Então, as pessoas não tinham em vista isso. O nosso Nosfero hoje, a gente tem teste, a gente tem muito teste, e todo teste demora cerca de 2 horas e meia para rodar, toda a infraestrutura de testes. Então, é gigantesco, e muitas vezes você faz uma alteração pequena, você tem que rodar só um conjunto específico e não tem certeza se realmente todo o código está integrado. Então, Milhas de código realmente valem a pena para serem escritas para poder evitar que um bug aconteça? Você precisa ponderar isso. Então, o David Heinemeier, que é o criador do Rails, ele fez um post falando justamente sobre esse problema, que ele tem observado em muitos projetos grandes, e ele fez 7 dicas de posturas que você deve ter em relação ao TDD para evitar esse tipo de estouro de testes. A primeira é não buscar 100% de cobertura. Ele fala que é completamente inviável você conseguir cobrir 100% do seu código, e principalmente cobrir isso a longo prazo. Muitas vezes você pode conseguir, num determinado estado do seu código, cobrir 100%, mas com novas modificações e atualizações você vai acabar saindo desse 100%. Taxas de código teste de 1 para 2 são plausíveis, mas de 1 para 3 já passa a ser duvidoso. Então, se você precisa ter 2 testes para uma funcionalidade, está aceitável, mas se você precisa ter 3 ou mais, é melhor você começar a se questionar se realmente aqueles testes são válidos. Você provavelmente está fazendo algo errado se o seu teste levar mais do que 1/3 do seu tempo. E você definitivamente está fazendo algo errado se o seu teste está levando mais do que a metade do seu tempo. Imagine se você gasta metade do seu tempo que você deveria estar desenvolvendo a sua aplicação, você gasta com testes para poder garantir que ela esteja funcionando, mas a realidade é que metade do seu tempo não está sendo usado para desenvolver a aplicação em si. Então, isso tem sido um grande problema. Outro aqui, não teste associações, validações ou escopos padrões do Active Record. Para quem não conhece o Rails, o Active Record é uma das bibliotecas padrões para poder fazer a conexão entre objetos, model e o banco de dados. E muitas pessoas acabam se perdendo e testando coisas padrões da biblioteca do Rails. Se está lá no Rails é porque já testaram bastante aquilo, você não precisa testar. Reserve teste de integração somente para integração de elementos separados. Muitas pessoas costumam usar teste de integração para poder testar uma execução completa de uma requisição, mas não tem realmente integração entre vários elementos distintos. Isso também consome um tempo gigantesco dos testes. O 6º é a melhor parte aqui, principalmente para a gente que veio desenvolvendo o Cucumber, usando o Cucumber há um certo tempo, e é o que eu falei no começo da palestra. Não use o Cucumber a não ser que você venha no reino dos não programadores escrevendo testes. Então, a realidade é que no começo, quando a gente aderiu, a gente pensava que o Cucumber era maravilha, assim, no sentido de que você pode pedir para seu usuário escrever os testes e ele vai estar com a especificação da funcionalidade, como eu falei, e você vai fazer aqueles testes passarem e vai estar tudo lindo. Mas a realidade é que mesmo o Cucumber com aquela DSL bonitinha, é complicado para escrever, porque você precisa mapear aqueles textos em inglês para execuções do Capybara, que é código Ruby, e muitas vezes você acaba perdendo tempo fazendo Cucumber quando você poderia estar fazendo aquele teste diretamente no Capybara. Então, até hoje na Colibri, desde que a gente adotou o Cucumber, a gente nunca conseguiu convencer um cliente nosso a escrever um teste Cucumber, porque realmente é muito complicado. E talvez a gente tenha perdido muito tempo escrevendo teste Cucumber quando a gente poderia estar escrevendo teste com linguagem de desenvolvedor mesmo, e que seria muito mais simples. Então, foi uma coisa que foi observada ao longo dessa evolução. E por último, não se force a escrever o teste primeiro de cada controller, model e view. Então, escrever o teste antes é sempre bom, mas você não deve escrever todos os testes da sua funcionalidade antes para depois implementar ela. Então, o ideal é você escrever uma parte, implementar ela, verificar os resultados e seguir nesse ritmo. Não escrever todos os testes de uma vez para depois. A taxa que ele recomenda é essa de 20% a 80%. E aqui tem uma frase legal do Kent Beck, que é o criador do XP. Get paid for code that works, not for tests. É melhor ler em português, né? Eu sou pago por códigos que funcionam, não por testes. Então, é o que eu estava falando. Então, minha filosofia é testar o mínimo que eu puder para alcançar um nível aceitável de confiança. Eu suspeito que esse level de confiança é alto comparado à indústria, aos padrões da indústria, mas pode ser... Não sei o que é rubris, alguém sabe? Não sei. Então, se eu tipicamente não faça um tipo de erro, como setar uma variável errada no construtor, eu não testo aquilo. Então, é justamente essa postura que vocês devem ter na hora de realizar testes. No começo, o TDD sugeria teste tudo, 100% de cobertura, mas o que a gente tem observado é não. Aprenda a distinguir o que você precisa testar exatamente, teste o mínimo que você puder para garantir que seu software está funcionando e que garanta os requisitos que o cliente precisa, sem comprometer o desenvolvimento do software em si, sem comprometer todo o processo. Então, acho que é basicamente isso. Quem tiver dúvidas aí, a gente está aberto agora. Alguém? Hã? Bem, então, beleza, obrigado pela presença de vocês aqui. E qualquer coisa, se vocês precisarem saber mais sobre o nosso Cero Acolívia, a gente tem um stand aqui do lado. E é isso aí.